As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
É necessário recuar até 15 de junho para verificar um boletim diário da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo com registro para um número tão baixo de infecções. Na altura, apenas uma. Desta feita, deste domingo para esta segunda-feira, confirmaram-se apenas 3 casos, indicador manifestamente inferior ao que tem sido a dura realidade das últimas semanas. Estão em causa contágios descobertos em 2 pessoas residentes em Orém e numa outra de Tomar. Até agora, no total regional, já se contabilizam 13.996 infecções, 616 das quais ativas. O número de altas, 13.096, voltou a não sofrer alterações, assim como, felizmente, os óbitos associados à doença, 384. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Torres Novas continua como concelho com o maior número de casos ativos, num total de 107, seguindo-se Orém com 88 e Tomar com 85. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 3.242 infecções, 3.070 recuperações, 84 óbitos, 88 infecções ativas. Tomar, 2.664 casos, com 2.523 recuperados, 56 óbitos, 85 infecções ativas. Torres Novas, 2.173 casos, 2.005 recuperações, 61 mortes, 107 infecções ativas. Abrantes, 1.726 infectados, 1.603 estão curados, 69 mortes, 57 infecções ativas. Entroncamento, 1.227 infecções, 1.135 recuperados, 23 mortes, 69 infecções ativas. Alcanena, 1.118 casos, 1.037 recuperações, 40 vítimas mortais, 41 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 630 casos, 601 dos quais recuperados, 17 vítimas mortais, 11 infecções ativas. Mação, 465 infecções, 434 recuperados, 16 óbitos, 15 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 294 casos, 279 dos quais dados como curados, 9 mortes, 6 infecções ativas. Constância, 248 infecções, 219 das quais estão recuperadas, 4 mortes, 25 infecções ativas. E Santual, com 209 casos, 200 recuperados, 5 óbitos, 4 infecções ativas. Tudo aponta para que o ATL do Jardim de Infância Raul Lopes de Tomar possa reabrir-se a partir desta sexta-feira, terminando o período de isolamento profilático determinado pelas autoridades de saúde. Recordo que esteve em causa a detecção de uma infecção Covid-19 numa funcionária, situação que obrigou ao encerramento imediato da citada estrutura. Entretanto, tem havido registro para a realização de testes a outras colaboradoras e às crianças que tiveram contacto direto com o caso confirmado, num quadro que nesta altura pode ser catalogado como estável. Esta avaliação foi feita pelo médico José Cunha, delegado de saúde da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, em declarações à ERT.
De facto, a situação está estável, não houve aparecimento de novos casos e dentro de em breve, portanto, dentro do período estipulado, o ATL voltará a abrir e desta forma prestar o serviço público que é necessário nesta fase. Não houve grandes desenvolvimentos, mas não significa que não se continue a ter portanto, os mesmos cuidados, até diria mais, para prever situações futuras. Portanto, o que se me oferece dizer é apenas que está tudo estável e que dentro de breve, provavelmente no dia 5, a partir do dia 5, voltará a haver normalidade. Houve um caso e houve medidas tendentes a evitar que houvesse evolução. Portanto, quebramos a cadeia epidemiológica da situação, portanto, evitamos que na hipótese de haver contactos de risco, que houvesse uma propagação da situação primeira. Portanto, não houve mais desenvolvimentos. Houve um outro caso inconclusivo, mas que se veio a confirmar.
Pedro Ferreira, presidente da Câmara de Torres Novas, deixou um apelo à sua população no sentido de que se vacine contra a Covid-19. Numa altura em que o concelho é precisamente o pior do distrito de Santarém, no que diz respeito ao número de infecções ativas, no total de 107, o autarca entendeu assim por bem voltar a reforçar esses apelos, nos quais incluiu um pedido expresso para que as pessoas evitem participar em convívios e festas.
Temos verificado um aumento significativo de casos de Covid-19 no nosso concelho, o que nos tem deixado especialmente preocupados. Os casos registados são sobretudo dispersos e localizados no seio de famílias. É por isso essencial continuar a ter todos os comportamentos e medidas de autoproteção, evitando situações de risco, tais como ajuntamentos em festas, reuniões sociais ou convívios familiares alargados. As autoridades de saúde, Proteção Civil e Forças de Segurança continuam a monitorizar a situação, estando preparadas para atuar sempre que haja necessidade. Aproveito para apelar a todos os cidadãos e cidadãs para que se vacinem, se tiverem idade para tal, tirando partido do Centro de Vacinação Covid, instalado no nosso Palácio dos Desportos em Torres Novas. A vacinação é imprescindível para progressivamente recuperarmos alguma da normalidade que tanto ansiamos. Lembre-se, apesar de estarmos num período de verão, não dê férias à sua proteção e à dos que dependem de si.
Esta maior abertura não significa que está tudo bem. O alerta de José Cunha, delegado de saúde da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, questionado pela ERT sobre o maior alívio concedido pelo Governo no âmbito das restrições em torno do atual contexto pandémico, o médico deixou claro que as pessoas devem ser suficientemente cívicas para perceber que o seu comportamento pode ser prejudicial a quem as rodeia. José Cunha disse assim que o Governo, ao conceder este alívio, quer mostrar que as pessoas podem fazer parte da solução.
Há uma lei de princípios que diz: as fronteiras não estão na resistência do verão, mas estão nos princípios da convivência humana. Não é com as medidas do governo que visam isolar, que visam confinar, ou o contrário, que devem fazer com que as pessoas de facto tenham mais ou menos cuidado. As pessoas devem ser suficientemente cívicas para perceberem que o comportamento delas pode resultar em prejuízo de outras pessoas. Eu vou simplificar isso para dizer simplesmente que as aberturas não significam que está tudo bem. Significam uma oportunidade que o Governo nos dá para que as pessoas se sintam responsabilizadas e façam elas próprias parte da solução desta grande questão que é a pandemia. As pessoas que deverão continuar a ter os cuidados que foram preconizados pela Direção-Geral de Saúde, portanto, eu diria reforço dos cuidados, para que tão rápido quanto possível saiamos definitivamente desta situação.
Esta responsabilidade das pessoas, ou deixar esta responsabilidade nas mãos das pessoas, deixa-o sossegado?
Deixa-me sossegado, sim, de certa forma. Deixa-me sossegado porque nós não podemos passar o tempo todo levando as pessoas nas mãos, ao colo. As pessoas deverão saber que a consequência dos próprios atos podem também se reverter, portanto, protegem-se as outras pessoas, mas também poderá sobretudo afetar quem sofre em primeira mão. Portanto, uma pessoa que goste de si não deixará que lhe aconteça, portanto, nada que seja mau. Portanto, desta maneira, eu acredito que as pessoas, pensando que, sendo elas vítimas de uma situação cujo desfecho, cujo desenvolvimento ao longo da vida, mas não sabemos qual é, hoje nós conhecemos a Covid com consequências X, Y e Z. Amanhã essas consequências poderão ser outras ao longo do tempo. Portanto, quem quiser não correr esse risco, fará tudo o possível para que, para começar, não se veja infectada e depois que não transmita, caso esteja infectada, a outras pessoas. Portanto, é uma questão de convivência humana, é uma questão de cidadania, é uma questão de respeito, sobretudo, ao próximo.
O gestor de insolvência que estava à frente do processo relativo à IFM Platex não aceitou nenhuma das duas propostas que lhe chegaram no sentido de viabilizar a citada empresa tomarense. Quem o diz é Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, depois de questionada pela vereadora Célia Bonet, que quis um ponto de situação em torno da Platex, que, recorde-se, está a ser desmantelada por um sucateiro. Todas as esperanças que existiam para a continuidade da empresa ficaram assim esfumadas e com elas os postos de trabalho. Assim também já tinha acontecido com a Prado Carton e o gestor de insolvência foi o mesmo nestes dois processos. Fez questão de reforçar a própria Anabela Freitas, que voltou a dar conta de que duas empresas queriam mesmo assumir os destinos da IFM.
Contactos que nós tivemos, nenhum deles era sucateiro. E, portanto, aquilo que foram os dois contactos são de duas empresas nacionais que o interesse era, precisamente, retomar a atividade da empresa. E os contactos foram feitos com a Câmara no sentido de nós agilizarmos a articulação com o gestor de insolvência. Ambas as empresas apresentaram um business plan E que aquilo que foi apresentado por ambas as empresas, e devo-lhe dizer que numa fase posterior, porque as duas empresas não se conheciam, numa fase posterior tentaram até apresentar em conjunto um business plan para revitalizar a fábrica da Platex. O que é certo é que não foi aceito pela massa insolvente, e portanto a massa insolvente é quem detém o que deve fazer com os imóveis, para além de que havia ali um conjunto, e isso também demorou algum tempo, mas que estava já ultrapassado. Há ali alguns terrenos, vai-se lá perceber porquê. Eu penso que até já tinha partilhado isto com os senhores vereadores numa reunião de Câmara, que pertencem a um instituto ligado ao turismo, mas essa questão já estava ultrapassada por ambos os interessados. O que é certo é que não foi aceito e, portanto, segue exatamente o mesmo procedimento que seguiu, ou não fosse o mesmo gestor de insolvência, a fábrica do Prado.
Célia Bonner não escondeu depois o desagrado com a forma como a Platex chega assim ao final, considerando mesmo como estranho o facto de o gestor de insolvência não aceitar nenhuma das propostas que lhe foram apresentadas.
Relativamente ao gestor de insolvência, de facto, mesmo que costuma não aceitar nenhuma proposta, e que começa já a ser estranho, eu penso que o município tinha o dever de perceber porque é que ele não aceitou. De facto, havia algum motivo, eu percebo perfeitamente até onde é que chegam as competências do município, mas este gestor tem fama, infelizmente. E portanto eu acho que teria sido bom perceber ou pressioná-lo para perceber por que motivo não aceitou essas propostas.
O padre Mário Duarte, falecido em agosto de 2020, foi homenageado pela Junta de Freguesia de Além da Ribeira e Pedreira, que atribuiu o nome do antigo vigário de Tomar a uma rua situada em Fetal de Cima, com descerramento de duas placas situadas junto do Centro de Dia de Além da Ribeira e da Igreja da Portela da Vila. Dezenas de pessoas quiseram associar-se a este simbólico momento, dentre as quais familiares do padre Mário Duarte, com destaque para a sua mãe e irmãos. Foi Alexandre Horta, presidente de Além da Ribeira e Pedreira, que abriu o período de intervenções, justificando esta homenagem com a justiça e gratidão face a tudo aquilo que o padre Mário Duarte deu à comunidade.
Há pessoas más e pessoas marcantes, que nos deixam sempre algo que certamente não queremos esquecer.
A construção das salas de catequese, da casa mortuária, a remodelação da igreja, a recuperação da capela das Lapas, o centro de convívios, etc., são muitos dos exemplos das obras promovidas, reveladores do seu dinamismo, mas sobretudo da sua capacidade de lançar as ideias e de envolver toda a comunidade, levando-a a trabalhar em conjunto em prol da concretização destes sonhos, que hoje são uma realidade e que vieram engrandecer esta freguesia. Para além do edificado, o nosso querido amigo Padre Mário ajudou diretamente muitas pessoas na sua comunidade, quer com atos, quer com encaminhamentos, quer simplesmente com uma palavra amiga e um espontâneo e genuíno sorriso, que eram tão comuns em si. Volvido que está quase um ano desde que deixamos de ter o privilégio consigo privar, o seu espírito, os seus princípios de vida e os seus exemplos farão certamente a diferença no nosso dia-a-dia e no futuro desta sociedade que queremos que seja cada vez mais solidária.
Um dos momentos mais emotivos aconteceu quando Fernando Duarte, irmão do padre Mário Duarte, se dirigiu aos presentes. Ficaram sentidos agradecimentos à comunidade pela forma como sempre acarinhou o seu antigo pároco.
Tudo isto não seria possível para a vossa comunidade. Estamos aqui para dizer muito obrigado por perpetuar o nome do Padre Mário ao dirigir o nome a esta rua. Uma rua com um significado muito especial para o Mário, pois é onde está a localizar o centro do dia do Jesus da Perdura, um dos seus maiores projetos. Uma massa onde todos os utentes são tratados com amor, respeito, dignidade e dignidade, tal como ele sempre idealizou e desejou. Dá-me orgulho saber que este projeto continua a funcionar como ele pretendia e como o projeto é. Uma palavra especial de agradecimento à União da Via de Além da Ribeira e Pedreira, em especial ao nosso presidente, Alexandre Horta, por perpetuar o nome do Padre Mário ao atribuírem o seu nome a esta rua.
Jorge Graça, responsável pelo Centro do Dia, quis destacar todos os projetos aos quais o padre Mário Duarte esteve ligado, assegurando que a melhor forma de homenagear esse trabalho passa por dar continuidade a esse legado.
Veio com o intuito de revolucionar este conceito. Sempre destacou sempre pela sua forma inovadora e mais próxima das pessoas. A forte aposta na evolução positiva das paróquias e das suas gentes permitiu o desenvolvimento de vários projetos que visaram a criação de melhores condições e da satisfação das necessidades presentes em cada terra. Durante largos anos, o amigo Padre Mário uniu esforços e conseguiu que fossem criados laços que irão perdurar por muitos e muitos anos, que foram essenciais à união entre paróquias e comunidades. Os vários projetos idealizados e concretizados pela sua mão foram em grande parte suportados pela grande generosidade das pessoas, que apostavam tudo na organização de festas e romarias, em angariações de fundos, dando a oportunidade a todos de contribuírem para concretizar estruturas que são agora ponto de referência das nossas comunidades.
O Centro Cultural Elvino Pereira, em Mação, foi o palco para a assinatura dos protocolos de constituição de 110 equipas de intervenção permanente, formadas por 510 bombeiros profissionais, sessão presidida pela Secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar. A criação destas 110 EIPs eleva para 516 o total de equipas já protocoladas, o que corresponde a um crescimento para o triplo, face às 169 estabelecidas até ao final de 2016. Estas 110 novas EIPs, a criar em 88 municípios dos 18 distritos de Portugal continental, correspondem a 7 primeiras equipas, 102 segundas equipas e uma terceira equipa. Estão atualmente a funcionar 359 EIPs, envolvendo um total de 1.807 operacionais. As EIPs são formadas por bombeiros profissionais e caracterizam-se pela sua elevada especialização, com conhecimento em valências diferenciadas para atuarem em diferentes cenários. No período de intervenções, registro para as palavras de Jaime Marta Soares, presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, que começou por dirigir palavras elogiosas à Mação pela forma como tem encarado as questões de proteção civil.
É que este município, dentro do seu espaço territorial, ao longo dos anos, foi um município que efetivamente deu nas vistas, por muitas e variedíssimas razões, mas uma, principalmente, pela sua preocupação na prevenção estrutural do seu município no que à floresta diz respeito. Infelizmente, uns anos depois, acabamos por ver muitas vezes dramaticamente este concelho envolvido num incêndio que quase o varreu de extremo a extremo. Eu sei como as coisas acontecem, ou como elas são, porque também fiz parte da estrutura autárquica durante muitos anos e passei por alguns momentos desses. E eu disse cá para mim, isto é injusto. Todos os concelhos merecem, nenhum merece, obviamente, mas este era o que menos merecia.
Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, catalogou os protocolos estabelecidos como muito importantes, justificando esta análise com uma maior transmissão de segurança às pessoas.
Que reputamos de naturalmente importantes, por muito aquilo que já aqui foi dito, mas principalmente por termos a garantia que a partir destes dias, as corporações e os municípios que os assinaram, e no caso concreto de Mação, com este reforço, demais esta equipa, estamos a transmitir mais segurança às pessoas e esta transmissão de segurança é efetiva. Tenho dito muitas vezes e partilhado muitas vezes a minha enorme preocupação com o futuro da proteção civil em Portugal e com o futuro da proteção das pessoas, principalmente em territórios de baixa densidade e cada vez mais despovoados, como ainda infelizmente anteontem todos tivemos esse conhecimento. Como há pouco partilhava aqui com algumas pessoas, chega a ser dramático, quase irónico, trágico, que o município do país mais perto de Mação que não tenha perdido população seja Benavente, ou seja Lisboa. E aquilo que muitas vezes me atormenta, eu tenho dito muitas vezes até aqui neste palco, que futuro terá este território, terão estes territórios com este despovoamento e que futuro terão também muitos e muitos corpos de bombeiros deste país, onde em muitos locais será extraordinariamente difícil encontrar jovens e pessoas capazes de responder à proteção dos cidadãos que continuam a viver nestas terras.
A secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar, fechou a sessão admitindo que a assinatura do protocolo em Mação é o culminar de um desejo pessoal. Recuou até 2017, ano dramático, em Mação.
Sr. Presidente, é um gosto estar em Mação. Cumpre-se, e voltando às notas pessoais, cumpre-se um desejo meu, que era conhecer melhor esta terra e conhecê-lo assim. Porque, efetivamente, 2017 foi um ano terrível para todos nós. E, envolvidos estes anos, hoje olho para trás e penso que foram muitas as horas em que o horário nobre das televisões deste país oscilou entre o seu rosto e o meu rosto, quase sempre pelas piores situações, pela situação dramática que o país vivia naquela altura. E confesso que foram inúmeras as vezes que tive vontade de falar consigo pessoalmente, até para poder explicar melhor alguma situação, mas enfim, o tempo vai passando e aquele ano passou. Depois, entretanto, Mação voltou a enfrentar em 2019 novas situações de incêndios florestais, e essa oportunidade acabou por nunca acontecer, mas hoje finalmente conhecemos-nos pessoalmente. E queria agradecer-lhe a enorme gentileza e a sua disponibilidade de ter acolhido esta cerimónia, que se realiza hoje, com uma semana de atraso, mas penso que todos compreenderão o motivo pelo qual a primeira cerimónia que estava agendada para a semana passada, para a semana anterior, não ter tido lugar, e teve a ver, obviamente, com o falecimento, na véspera, de dois bombeiros, do Corpo de Bombeiros de Vinhais, que estavam ao serviço do dispositivo especial de combate a incêndios, e, portanto, considerámos que não era de todo oportuno manter esta cerimónia, já que era uma cerimónia de bombeiros e para bombeiros, e não sendo propriamente uma festa, não deixa de ser um momento de celebração. E, portanto, aqui ficam as minhas desculpas e os meus agradecimentos pela forma rápida como acolheu esta enorme alteração.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt. We'll be right back.